Vamos continuar com as nossas audições de hoje. Boas-vindas ao Dr. Pedro Camacho, diretor de informação da agência noticiosa Lusa. Desejo-lhe um bom ano para si
Igualmente.
pessoalmente e também para a agência. E sabe qual é a razão porque lhe pedimos que viesse aqui à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Tem a ver com a necessidade de se esclarecer algumas declarações que foram feitas. Acabámos de ouvir o Nuno Simas sobre o mesmo assunto, que tem a ver com a anunciada nomeação de Mafalda de Avelar para subdiretora de informação da Lusa e a solicitação foi por requerimento do grupo parlamentar do PSD. Em relação à grelha de tempos prevista para esta audição, entidades e tanto dispõe de 10 minutos, uma vez que o grupo requerente se disponibilizou a não usar do privilégio de dispor de mais tempo para apresentar as razões do requerimento, porque ele é conhecido e eu já tive a oportunidade de ler há pouco, portanto, quem nos está a acompanhar já conhece o teor desse requerimento. Portanto, depois dos 10 minutos da sua intervenção inicial, não é obrigada a gastar os 10 minutos, como é óbvio, cada grupo parlamentar dispõe de 3 minutos para fazer perguntas e depois disporá de tempo também para responder a essas mesmas perguntas em 10 minutos. Portanto, dou-lhe então a palavra para falar, muito bem entender, relacionado com o tema do requerimento.
Muito boa tarde a todos. Estou com alguma rouquidão, mas penso que a maior parte dos
Fruta
portugueses
época.
hoje em dia, fruto da época, sentem-se meio engripados. Não se está a ouvir bem? Boa tarde a todos, portanto, antes de mais. Bom, já foi, já. Eu acho então que irei usar estes 10 minutos que me são concedidos para dar um enquadramento que pode explicar a escolha de uma pessoa com um perfil um bocadinho diferente daquilo que era esperado. Bom, como toda a gente sabe, eu também vou tentar ser breve naquilo que é mais ou menos público, mas é uma questão de, enfim, do conhecimento público, mas que é uma questão também de enquadramento. Os meios de comunicação social passam por um período particularmente difícil, fruto do processo de digitalização e do surgimento da multimédia. E isso mudou bastante o paradigma das relações existentes no mercado dos média. Normalmente costuma-se olhar para a Lusa como uma agência, ou como uma entidade, um ator deste setor que passa à margem de tudo o que acontece na comunicação social. E isso não é de todo verdade. Sendo um facto, como aliás eu já tive a ocasião de dizer aqui no Parlamento, que acho que as regras básicas que regem a Lusa no seu jornalismo não têm nem devem ter de ser mudadas, e portanto alguma coisa que existirá a fazer existe sempre, é um nível de aperfeiçoamento. Os valores que regem a Lusa não precisam de ser mudados, volto a dizer isto. Mas há muita coisa que mudou e que obriga a Lusa a mudar e adaptar-se aos novos tempos. O facto da Lusa não ter concorrência, ou viver fora de concorrência, que é uma ideia que é muito generalizada, não é verdade desde logo no plano nacional. A Lusa, ou a agência de notícias, nasceu, e quando nasceu e cresceu ao longo de muitos anos, tinha quase o monopólio da informação durante largas horas ou mesmo dias, portanto, recolhia a informação, redistribuía para clientes e era a dona da informação até ela ser tornada pública, coisa que hoje em dia não acontece. Mesmo a informação que é divulgada pela Lusa fica disponível para toda a gente no minuto seguinte, portanto, nós somos uma empresa que trabalha para clientes e não para o público em geral. Mas a verdade é que dá informação quase instantaneamente ao público em geral também, e, portanto, isso muda muito sobre o que deve ser, o que pode a agência fazer, o que deve fazer, o que tem que procurar em relação ao que se passava antes. Existem muito mais fornecedores de informação imediata. Coisa que não acontece, portanto, existem uma data de concorrentes da informação ao minuto, de tal forma que hoje em dia, para nós, Lusa, é mais importante o rigor e a qualidade da informação do que a velocidade. Nós não podemos entrar na corrida da velocidade com os outros órgãos de comunicação social. e temos que preservar o nosso principal valor e crédito, que é o do rigor da informação que prestamos. Isto, por um lado. E, por outro lado, também não é verdade em relação à concorrência externa. A Lusa tem, de facto, hoje em dia, uma concorrência muito forte e numa área que é particularmente importante, não só para a Lusa, acho eu também para o país, que é a concorrência que tem, nomeadamente, no mercado da lusofonia, nos países da lusofonia. E, portanto, este facto faz com que a Lusa tenha de fazer coisas diferentes do que faz hoje. E tenha que recuperar algum terreno que já perdeu e tenha que se preparar para o futuro, porque está-me a dar muito pressa. Com licença. Uma das coisas que a Lusa tem, e explicam também o perfil da pessoa que é contratada, a Lusa tem e acumulou um atraso muito grande em termos tecnológicos. E sendo certo que o jornalismo pratica não precisa ser substancialmente modificado, a forma como distribui esse jornalismo e como faz chegar essa informação ao público e aos seus clientes tem de mudar drasticamente, sob pena da Lusa amanhã poder ser irrelevante, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. E essa mudança, essa capacidade de resposta passa, de facto, por um salto tecnológico grande. A Lusa candidatou-se a um concurso internacional da Google, apresentou um projeto para a criação de um portal, e esse portal é uma alavanca para o crescimento que a Lusa tem que ter e para o novo posicionamento que a Lusa tem que ter, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional. Nós temos que produzir informação mais complexa do que a produzimos hoje, temos que ter capacidade de produzir informação mais adequada aos vários clientes que temos, e temos também de ter a capacidade de chegar às pessoas e potencialmente aos principais clientes, continuam a ser para nós órgãos de comunicação social, mas não podem nem têm de ser apenas órgãos de comunicação social nacionais, devem ser também os órgãos de comunicação social internacionais. E é por isso que, além deste desenvolvimento tecnológico, além do desenvolvimento de novos produtos, a Lusa tem de fazer um esforço muito grande para fazer novas parcerias com agências internacionais, à semelhança do que todas elas já fazem hoje. Tem que aprofundar as relações que têm hoje em dia com as agências dos países da lusofonia e tem que aprofundar substancialmente. Tem que ter capacidade de resposta aos pedidos que nos são solicitados para essas mesmas agências e nós não estamos dotados da estrutura para dar essa resposta. E tem também de procurar adequar os seus serviços ao novo mercado, como eu já disse, que é diferente e tem outro tipo de solicitações que não são só de multimédia, são de outros níveis, nomeadamente na capacidade de conseguir redistribuir e reconfigurar os serviços que hoje a Lusa tem. Eu, para dar um exemplo simples para perceberem o que é que eu estou a falar, porque de facto ajuda bastante a perceber aquilo que eu digo. A Lusa continua a distribuir serviços de forma bastante básica, esta ideia, mas continua a distribuir os serviços como distribuía no início. É uma linha que dá informação. É evidente que hoje tem muito mais linhas do que tinha antes, tem desmultiplicado essas linhas, mas basicamente o que dá é a informação que é disponibilizada à medida que vai aparecendo no tempo. E uma das coisas que a Lusa tem necessariamente que fazer, acho eu, porque aí é que pode procurar, de facto, ter um valor acrescentado à informação que tem, é conseguir fornecer um serviço que é semelhante a um site. Ou seja, um sítio onde se entra e onde se procura a informação que se quer. E essa informação é uma informação que é modular. E, portanto, esse é um dos objetivos que nós temos com este projeto do Google. Um dos objetivos que temos é a criação de novas linhas de serviço. Não são todas na área económica, mas há duas, pelo menos, na área económica, e que são linhas que pretendem dar não apenas informação sobre Portugal, não apenas informação setorial, não apenas informação empresarial, não apenas informação macroeconómica, mas dar sobre Portugal, sobre os países da lusofonia e também, desejavelmente, crescer, porque isto são serviços que têm capacidade de serem escaláveis, como se diz hoje em dia, de irem crescendo à medida que vão tendo utilização e vão tendo procura, de poder crescer para fornecer também essa mesma informação aos próprios países lusófonos, isto é, dar a informação que interessa aos próprios países lusófonos de uma forma também agregada. Eu dei um exemplo do Serviço de Economia, mas posso dar outros exemplos de outra natureza. Nós estamos a criar esse portal, e esse portal em si próprio é uma alavanca para fazer algum tipo de transformação e para poder criar coisas novas e diferentes que fazem sentido nos dias de hoje e que são a resposta que a Lusa tem que dar. Nós hoje em dia temos os nossos congéneres todos, os países europeus, a fazerem e a concorrerem a concursos da União Europeia, a concursos promovidos pelos próprios Estados a que pertencem, para obterem linhas de financiamento, para desenvolver não só produtos jornalísticos, mas também produtos tecnológicos. E a Lusa precisa desesperadamente fazer a mesma coisa. Porque nós estamos, de facto, muito, muito atrás. E não é só em relação à Espanha, ou em relação à França, ou em relação à Inglaterra, aos Estados Unidos. É em relação a países muito menos desenvolvidos do que esses. Nós temos que ter um portal que seja multilíngua, que tenha a possibilidade de dar informação em inglês e, no futuro, desejavelmente, noutras línguas são igualmente importantes, quer para o país, quer para projetar o país no resto do mundo. Porque nós temos que ter, nós temos que desejar ser uma agência com capacidade de expressão internacional. E é, porque essa é também uma questão de sobrevivência a prazo. Nós não podemos ser piores do que é a EF em Angola. Não podemos ser, temos de ser melhores, ou do que é a France Presse. Temos de ser melhores do que eles. E temos de ter a capacidade de sermos nós que damos a informação sobre o espaço lusófono para a França e para a Inglaterra, ou para a Rússia, ou para os Estados Unidos. Devemos ter essa ambição. É um caminho gradual e lento. Terá necessariamente que ser, porque a Lusa, como é óbvio, tem poucos recursos e tem que gerir esses recursos de forma gradual e à medida também do apoio que nos for sendo concedido pelo principal acionista, que é o Estado. Mas devemos ter esses objetivos e essa ambição. E ora, é no âmbito deste projeto, que é uma estratégia que foi desenhada não hoje, não ontem, mas foi desenhada pela equipa de direção anterior, com o Nuno Simas, que aqui esteve antes, as linhas mestras deste projeto foram desenvolvidas há cerca de um ano, sensivelmente. E neste momento estamos a desenvolvê-las, de facto, a aplicá-las, porque já estamos a aplicar o projeto Google. E é no âmbito destas novas necessidades que a Lusa tem, que não tem nada a ver com a gestão de uma redação diária, que entra esta nova subdiretora. Precisamente para fazer algumas coisas que não são habituais de fazer numa agência, que a Lusa não fazia todo em todo, não tem as pessoas para o fazer, não está habituada a fazê-lo e precisa de buscar gente que tem um perfil ligeiramente diferente e que tem um interesse em olhar para estas coisas de forma diferente.
Muito obrigada. Vamos passar então agora a palavra aos grupos parlamentares e, para começar, o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Pedro Camacho e desejar-lhe também um bom ano a si e, institucionalmente, à Agência Lusa e no desempenho das funções que exerce, e dizer que, em boa hora, o PSD apresentou este requerimento, porque, apesar de ter sido aprovado por unanimidade, à boleia deste requerimento que nós apresentámos, estamos a discutir os desafios da Lusa de uma forma muito mais abrangente e temos tido audições, quer com o jornalista Nuno Simas, quer agora com o Dr. Pedro Camacho, muito interessantes, do ponto de vista daquilo que são os desafios que a Lusa atravessa, e por isso acho que tem sido um bom contributo daquilo que estamos a dar para discutir esta temática. E eu queria sublinhar algumas das coisas que o Dr. Pedro Camacho disse e que, com as quais concordamos inteiramente e que estão plenamente no âmbito destes desafios da Lusa. Falou no enquadramento das dificuldades da comunicação social, na questão dos multimédia, etc. E falou aqui algumas questões que nos são muito caras e que eu acho que devem ficar bem vincadas, que é um ponto de concórdia que eu acho que convém salientar. Desde logo que a Lusa se tem afirmado ao longo destes anos de existência pelo rigor e pela qualidade da sua informação, num mundo que é cada vez mais veloz e onde o que interessa é ser o primeiro a colocar a notícia, a Lusa coloca a notícia real. A informação real e a informação credível. E é por isso que também a Lusa granjeia, pela nossa parte e pela maioria da população, esse sinónimo de credibilidade, que eu acho que é uma marca distintiva da Lusa e que eu acho que é importantíssimo preservar. Depois, a concorrência é muito forte. Vivemos num mercado globalizado também na área da comunicação social e a concorrência, como frisou, é muito forte. Depois, o atraso que a Lusa tem em termos tecnológicos. E isto é uma realidade que importa acautelar. E bem, e depois a questão de aumentar o número de clientes, nomeadamente em termos internacionais, fazer novas parcerias com agências internacionais e ser ambiciosos. Eu ouvi da sua intervenção uma ambição de querer que a Lusa se sobreponha às exigências internacionais e possa ter aqui um papel ainda maior destaque. E nós todos desejamos isso. Todos aqueles que acreditam que a Lusa tem um papel importante de relevo, que é o que a maioria acredita, reconhece isso e, portanto, estamos sintonizados desse ponto de vista. Agora, como é que chegámos aqui? Chegámos aqui, e ainda bem que chegámos aqui, porque há uma nomeação que tem uma deliberação por unanimidade do Conselho de Redação contra essa nomeação, e o Dr. Pedro Camacho veio aqui explicar porque é que faz a nomeação. Porque diz uma mudança de paradigma, tudo bem, está justificado. E isso é interessante percebermos, porque isso ajuda também a permitir que nós saibamos qual é que é o objetivo das deliberações e porque é que elas existem. Agora, o que fica por explicar são algumas questões que estão subjacentes a esta situação e que geram, são geradoras de instabilidade e que nós gostávamos que não acontecesse. Porque um Conselho de Redação emitir uma deliberação por unanimidade contra o perfil de uma nomeação, eu acho que não se devia fazer tábua rasa, nem se havia de ignorar este posicionamento deste órgão, porque se emitiu este parecer, esta deliberação, por unanimidade, significa que existe aqui algum fundamento por trás desta posição que eu acho que merecia, pelo menos, que não fosse ignorado e, portanto, a oportunidade do Dr. Pedro Camacho estar aqui é também para nos esclarecer sobre esta matéria. E depois por algumas insinuações, que hoje aqui tivemos conhecimento. Hoje houve aqui uma insinuação por parte do Partido Socialista que o jornalista Nuno Simas, ou na causa da demissão do jornalista Nuno Simas, estaria o facto de ser um entrave às mudanças nas chefias, nas editoriais da Lusa. Eu gostava que o Dr. Pedro Camacho nos pudesse confirmar ou não se realmente aí está subjacente a este pedido de demissão. Porque isto já leva a outros contornos que não são, pelo menos, do conhecimento público, ou que nós não conhecemos. Por último, a questão de saber que o perfil, uma das componentes do perfil que foi escolhido ou foi definido, tem a ver com a negociação de projetos comunitários no âmbito do Portugal 2020. E era saber, felicitamos o facto de no concurso da Google terem ganho esse concurso da Google e permitir realmente essa mais-valia, mas perceber no âmbito do Portugal 2020 o que é que a Lusa tem em carteira, ou quais são as candidaturas que estão previstas ou que estão a ser estudadas que necessitem realmente ter um membro da Direção de Informação em exclusividade, ou pelo menos a ter a sua ocupação relativamente a esta matéria. E eram estas perguntas e as questões que deixava para esclarecimento.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra à Sra. Deputada Carla Sousa, do PSD, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dr. Pedro Camacho, agradeço a sua vinda cá, desejo-lhe um bom ano. Eu queria só dizer, Sr. Deputado Pedro Quintão, que estamos de acordo numa coisa essencial. A Luz é importantíssima, às vezes não lhe prestamos a devida atenção, mas eu acho que se nós todos fizéssemos um exercício que é a Luz durante 2-3 dias não trabalhar, não funcionar, os sites dos jornais nacionais provavelmente não funcionariam. Portanto, é esta a importância que nós temos que atribuir à Lusa. Portanto, tem um papel muito importante. E há pouco, gostei muito de ouvir o Dr. Pedro Camacho referenciar todos os projetos e, no fundo, uma visão de futuro que podemos discutir, mas é uma visão de futuro que se quer para a Lusa. Eu fiquei, foi apenas com uma dúvida em relação a isso. Eu percebo essa visão. Estamos a partir do pressuposto de que a senhora, a doutora Mafalda Avelar, tem o perfil para fazer uma série de projetos que pretende ver elaborados. Eu confesso-lhe que, do currículo que vi, não consegui perceber como é que eu passo de uma relação a outra. Pronto, eu gostava que me explicasse, provavelmente eu desconhecerei o currículo minucioso da doutora Mafalda Avelar, mas confesso que não percebi muito bem como é que passamos de uma coisa para a outra, e aí sim, pareceu-me que era essa uma das questões importantes que o Conselho de Redação referia, e que me parece que ainda estão em cima da mesa, porque eu confesso que ainda não estou esclarecida sobre o perfil indicado e o plano de visão que há pouco nos referia. Por outro lado, eu também tenho que dizer que a Lusa pode fazer uma série de outras coisas, mas essencialmente faz recolha, tratamento de informação, e eu não conheço ninguém ou nenhuma estrutura que consiga fazer isso sem jornalistas, não é? Como é óbvio. E, de facto, a precariedade na Lusa tem-se vindo a acentuar ao longo do tempo. Nós estamos com bastante menos jornalistas devido às restrições que foram colocadas ao longo deste tempo, e por opções também, acredito eu. E nas reuniões que tivemos aqui, Conselho de Redação, Comissão de Trabalhadores, durante este ano, Foi-nos sempre referenciados alguns problemas em relação ao material obsoleto, ao facto dos jornalistas não terem aumentos de salários há algum tempo, há um tempo considerável, e, portanto, a dado momento, confesso que nos fez alguma confusão que a primeira medida conhecida fosse contratar uma pessoa de fora. Quando, inclusivamente, a doutora Teresa Marcos, já quando foi doutora Fernando Paula Brito, disse que agora vamos ter que ter a prata da casa, porque é o que faz sentido, não é? Perante as restrições orçamentais. Eu tenho sempre pouco tempo e começo a extravasar, vou-lhe só deixar uma provocação. Tanto quanto eu sei, a Lusa tem tido, ao longo dos últimos anos, 3 pessoas na direção de informação. Houve uma anterior direção que teve um quarto elemento apenas cerca de 2-3 meses. Esta tem tido 4. Neste período de crise, não é? Portanto, este período de austeridade que a Lusa passou, que foi conhecido por nós todos. E tanto quanto eu fui informada, foi atribuída a uma jornalista, recentemente, a tarefa da formação, que estava atribuída inclusivamente a um subdiretor, que perde, assim, uma área importante de trabalho. E eu pergunto-lhe, e esta é a provocação, se são mesmo precisos 4 diretores de informação quando a Lusa, é dito por várias pessoas, inclusive a direção, tem a falta de redatores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Diretor de Informação da Lusa, agradecer desde já as suas palavras e a explicação que nos deu no início da sessão, que me parecem perfeitamente pertinentes, e na linha de resto de conversas anteriores que aqui já tivemos e de preocupações que temos vindo a manifestar. Como disse, e bem, os meios de comunicação social em Portugal atravessam uma fase extraordinariamente complicada. E não é segredo que, sem a Lusa, muitos deles teriam dificuldades acrescidas. Ora, colocou aí uma série de questões em relação, portanto, à designação de uma nova diretora de informação. E eu não gostaria de manifestar sobre o currículo que me fizeram chegar, não é essa a minha função, mas depois da explicação que deu, e a partir do momento em que nos diz que se trata de criar condições para que novos caminhos, novos paradigmas sejam empreendidos, tendo em linha de conta os desafios que hoje se colocam, eu confesso que tenho alguma dificuldade em discernir no currículo que aqui tenho essa capacidade. Mas isto é uma questão meramente subjetiva. É uma questão meramente subjetiva, portanto, posso estar totalmente enganado. E eu gostava que fosse mais concreto e mais preciso em relação às atribuições que vai ter esta nova diretora de informação. Na verdade, a Lusa tem, neste momento, 4 diretores. O Nuno Simas há pouco dizia que uma das razões que levava à admissão era o facto de se exigir que os diretores estivessem em permanência na redação da Lusa. Estarão os 4 em permanência na direção da Lusa? É uma questão que fica no ar. E depois tentar perceber e reiterar quais são as funções que a nova diretora de informação vai ter, até porque, em termos globais, como sabe, cerca de 50% dos jornalistas portugueses são precários. Não haveria uma solução interna na Lusa que permitisse satisfazer esta situação, esta nova situação? Não seria possível encontrar, no quadro de redatores e no quadro de jornalistas da Lusa, alguém... Eu não digo com o perfil da doutora Mafalda de Avelar, mas alguém com um perfil que permitisse encetar estas mudanças de paradigma, não haveria, não sei. É que a Lusa tem 208 jornalistas, se não me falha a memória, mais de 200 jornalistas, se não me falha a memória. Não haveria nesse quadro de jornalistas a possibilidade de encontrar uma solução interna? Finalmente, e para não tomar mais tempo, eu queria... voltar a sublinhar a importância da agência e dizer-lhe que esta audição a nós interessa-nos fundamentalmente em termos da missão da Lusa e da possibilidade que é dada à Lusa de estrategicamente cumprir a sua missão. É isso que fundamentalmente nos interessa, porque percebemos a importância de uma agência de informação hoje, a nível mundial. Percebemos isso, temos perfeita noção de que uma agência de informação é qualquer coisa de imprescindível, tanto mais num país como Portugal, em que a questão da língua portuguesa se coloca com particular acuidade, há uma diáspora. E,
obrigada,
nesse sentido, é preciso
calcular
a situação. Estas eram as questões genéricas, mas eu gostava de realmente perceber se não seria possível encontrar uma solução interna.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Pedro Camacho e desejar-lhe também um bom ano repleto de sucessos, bem como a Lusa. Começar por dizer que o PS, que apelidou estes requerimentos do PSD de questiúnculas, esmiuçou bem a questão, foi isso que disse há bocado, Sr. Deputado, esmiuçou bem a questão e parece ter até grande conhecimento de causa do que se passa internamente e, portanto, ficar, congratular-me com o facto de, apesar de lhe chamar questiúnculas, perceber a importância da questão. E começar por perguntar ao Sr. Dr. Pedro Camacho se de facto ficou, parece-me das palavras que aqui nos deixou há pouco, que ficou absolutamente confortável com o parecer negativo do Conselho de Redação, contrariando, e perguntar-lhe, insistir numa questão que já foi aqui colocada, porque de facto... Sr. Doutor, não se percebe muito bem como é que os desafios que ele os enfrenta e que enumerou e que me parecem absolutamente corretos, como é que a senhora nova subdiretora de informação poderá ser o agente dessa mudança, porque de facto do currículo da senhora doutora Mafalda não sobressai nenhuma característica que nos leva a concluir que esses desafios poderão ser levados a cabo também por essa pessoa. Vemos que foi apenas e só jornalista, sem nenhuma experiência de chefia, não vejo aqui como é que os novos desafios do digital se compaginam bem com esta questão. E dizer depois que me parece um bocadinho estranho também que a questão... que seja cometida à subdiretora de informação a negociação dos projetos comunitários, porque, de facto, provavelmente alguns dos projetos comunitários têm a ver com a informação propriamente dita, mas outros não terão. E, portanto, também é importante perceber o que é que está aí em carteira para que isso seja um dado tão importante para esta nomeação. Depois perguntar-lhe, já percebemos há pouco que o Sr. Doutor Nuno Simas, que o Sr. Jornalista Nuno Simas não está já em funções, de facto, e já estará em funções a Sra. Doutora Margarida Pinto, tanto quanto foi noticiado à época, em meados de dezembro. Perguntar-lhe se está em funções com o parecer positivo ou negativo da ERC, ou se pelo contrário nem sequer foi pedido parecer à ERC, como tem que ser legalmente. Como tem que ser nos termos da lei. Perguntar-lhe também, para terminar, se não deveria haver uma preocupação mais forte da parte da direção de informação com a rede interna e com a rede externa do que aquela que tem vindo a ser levada a cabo pela Agência Lusa. Nós vemos, do comunicado que lemos, que o Sr. Doutor também produziu, a propósito desta nomeação, não vemos uma preocupação, quer com a rede interna, quer com a rede externa, e isso é uma coisa que nos preocupa muitíssimo e temos pena que não seja esse também
muito obrigada,
o foco.
Senhora,
muito obrigada.
Senhora Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Diretor de Informação da Agência Lusa, o Dr. Pedro Camacho, e agradecer também a disponibilidade que teve para cá vir hoje. E, da mesma forma que na anterior audição que tivemos, no fundo pedimos ao jornalista Nuno Simas que aprofundasse os motivos da opinião que forma para a nomeação da subdiretora em questão, pedimos também, naturalmente, que aprofunde aqueles que são os motivos que levam à formação dessa opinião. Nós entendemos também, muito sinceramente, que aquelas que são as declarações que foram produzidas são, de alguma forma, claras, mas não podemos, estamos aqui numa audição com um objetivo específico de um requerimento apresentado, não podemos de qualquer forma deixar de colocar esta pergunta, de pedir mais esclarecimentos e que aprofunde também essa sua opinião. O Dr. Pedro Camacho colocou aqui um conjunto de questões sobre a Lusa, designadamente, no fundo, das questões do digital, eu penso que por causa do novo projeto da Google, mas eu gostaria de colocar aqui uma preocupação que o PCP também colocou na audição anterior, que tem a ver exatamente com os trabalhadores da Agência Lusa, que tem a ver com uma situação de precariedade que se vive há muito tempo, e, no fundo, de uma não valorização destes profissionais, que, no nosso entender, também, quer dizer, a valorização da Agência Lusa e o cumprimento da sua função é, para nós, inseparável da valorização sociolaboral dos seus trabalhadores. E, por isso, pedia, não tendo feito na sua primeira intervenção também, uma opinião ou uma reflexão sobre aquela que é a carência que existe de profissionais da Agência Lusa no país e mesmo nas delegações internacionais ou nas correspondentes internacionais, porque essas são de facto preocupações que chegam ao grupo parlamentar do PCP. É que aqueles que são os profissionais que existem, além da situação de precariedade, não são suficientes para de facto dar o seguimento a cumprir as funções que a Agência Lusa deve cumprir, dizendo desde já que toda a credibilidade naturalmente que a Agência Lusa tem e todo o cumprimento do seu serviço público de informação que tem sido feito naturalmente com muita dedicação dos seus profissionais e não gostaria de passar sem deixar isto aqui refletido. Por isso, no fundo, era pedir um comentário àquela que é também a situação laboral dos trabalhadores da Lusa, porque nós falamos aqui do projeto da Google, na audição anterior foi dito, se eu bem percebi, a contratação de profissionais para este projeto específico, a questão que eu coloco também, essa necessidade também não é mais alargada do que isto especificamente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, que terminámos a ronda dos partidos, pelos grupos parlamentares, e tem aqui já um conjunto vasto de questões pertinentes para responder, comentários para fazer, certamente. Portanto, tem de novo a palavra o Dr. Pedro Camacho.
Eu vou tentar, vou ver se consigo agregar todas estas questões. E começando desde logo por uma matéria que para mim é sensível. O CR manifestou-se contra o perfil da pessoa escolhida no Conselho de Redação. E é evidente que não sou indiferente ao parecer do Conselho de Redação. E seguramente que a falha é minha, não consegui convencer o Conselho de Redação da necessidade de ter uma pessoa diferente daquela que eles estavam à espera. O Conselho de Redação achava que devia ser uma pessoa que estava mais na redação e, portanto, devia ter mais competência e mais experiência a trabalhar com redação. E eu acho, e continuo a achar, que o que a Lusa precisa neste momento, E isto ligando com outra componente e buscar fora ou dentro, e vai buscar fora porque eu não encontrei dentro, é de uma pessoa que não precisa de uma pessoa que tenha experiência de redação, precisa de uma pessoa que esteja interessada em fazer outras coisas diferentes e que tenha a capacidade e o potencial de capacidade para o fazer. E o interesse
desculpa,
em fazer.
Eu não quero interromper, mas depois compenso com o tempo. Mas porque não me pareceu, ou seja, pareceu-me que estava esta pergunta subjacente, mas que não foi explicitada por ninguém. E isso não poderia ser feito por esta pessoa sem ser diretora, sem assumir as funções de direção. Porque me parece que aquilo que tem estado a referir está a definir o perfil de uma pessoa que não é para exercer o cargo de direção, mas sim para ter outras funções. Ou seja, de preparar projetos comunitários no âmbito da Estratégia 2020, de incrementar a digitalização, ou pelo menos alargar, ou pelo menos dinamizar essa área. Dá-me a ideia de que Esse perfil é necessário, certamente, para aquilo que são os objetivos da LUSA, mas que não é propriamente para a função de direção.
Eu ia lá chegar a qualquer maneira em relação a essa matéria. Não, mas eu respondo já diretamente a esse ponto, que se prende, aliás, com alguém que perguntou qual era, porque é que estava uma diretora, ou se era a função de uma direção andar a negociar contratos. Nós não vamos andar seguramente a negociar os contratos. Nem nos compete a nós estar a vincular a LUSA em matérias que não têm a ver com a produção informativa. Agora, o que acontece hoje em dia em todos estes projetos que envolvem a LUSA, e resultante do facto da LUSA ser uma empresa que produz informação e que tem 90% ou 90% dos seus funcionários na área da direção da informação, tudo aquilo que fazemos, sejam protocolos, sejam concursos, sejam qualquer outra coisa, estão intimamente ligados à produção de informação. E, portanto, os nossos interlocutores, mesmo quando estamos a falar com agências internacionais e mesmo quando muitas vezes interagimos com direções que não são propriamente as direções de informação dessas agências, as coisas separam-se a determinada altura. Existe matéria que é matéria editorial, e a matéria editorial são as direções editoriais que decidem. Existe a matéria que não é editorial, existe a vinculação da empresa que não nos compete a nós fazer nas áreas que não são da informação. Agora, as coisas estão intimamente ligadas, eu diria que estão até cada vez mais ligadas. Quer dizer, não há um projeto qualquer que a LUSA faça, terá sempre a ver com a produção de informação e terá de estar sempre intimamente ligada numa estratégia comum para produzir ou distribuir informação. Quer dizer, a LUSA também pode fazer um concurso qualquer para melhorar outra coisa qualquer, mas a parte que me interessa a mim e que a mim me diz respeito são os concursos que estão, obviamente, que têm a ver, obviamente, com a matéria informativa e com a direção que eu dirijo, e não com as outras. E, portanto, desse ponto de vista, eu quando falo aqui de projetos, assim, nós, não é questão de nós termos projetos agora no Portugal 2020 ou termos amanhã noutro programa qualquer. A questão é que nós precisamos de ter gente que se dedique grande parte do seu tempo a esses projetos. Porque a única maneira de conseguir estar nesses projetos e ganhar projetos desses é candidatar 10 projetos para ganhar um. Porque essa aqui é a realidade. É estar em 10 consórcios internacionais para conseguir ganhar um. É isso que acontece. A diferença é que a LUSA não tem estrutura para o fazer e os nossos vizinhos, alguém em Espanha, têm estruturas que estão criadas de cima a baixo. Nós não queremos criar uma estrutura, não temos dimensão para isso. Mas quer dizer que, diabo, ao menos ser uma pessoa que possa estar dedicada a isso com mais tempo, porque senão acontece o que aconteceu ao longo deste último ano, em que tive eu dedicado a essas áreas, em grande parte do meu tempo, com prejuízo de outras coisas a que devia estar a prestar atenção. E essa aqui é a realidade. Eu quando ouço dizer que 4 pessoas são demais, as 4 pessoas não foram agora. Eu já tiveram 4 pessoas. Saiu um subdiretor de informação e o substituiu. Portanto, as 4 pessoas já estavam nesta direção minha antes. E por uma razão muito simples, porque na altura em que constituí a equipa de direção, e que se desenhou uma estratégia para a LUSA, era fundamental de ser mais uma pessoa. E é essa pessoa que estou agora a substituir. Essa pessoa existia na direção anterior e encontrei, estava lá na redação, agora foi-se embora. E eu fui buscar uma pessoa fora. E eu, em relação também a esta questão de ir buscar uma pessoa fora ou não ir buscar uma pessoa fora, eu devo dizer uma coisa. Eu, quando fui para a LUSA, fiz questão de ir sozinho. E não é propriamente uma tradição na LUSA, nos diretores da LUSA. Não é. E, portanto, mas para mim, eu fiz questão de ir sozinho, porque acho que é assim que deve ser, para trabalhar com as pessoas que lá estão. Ao fim de um ano, achei que tinha necessidade de me buscar uma pessoa fora. Peço desculpa. E, portanto, fui buscar essa pessoa fora. É um facto, para constituir parte da minha equipa. Posso tentar saltar já daqui e para as razões que disse, e posso elencar aqui, se quiserem, novamente, 3 razões fundamentais ou 3 atribuições fundamentais da pessoa que vem e que chega. E uma delas é, como eu já disse, negociar parcerias e aprofundar parcerias com as agências internacionais. A segunda é desenvolver serviços de informação que são substancialmente diferentes dos que hoje existem, alguns deles têm uma componente económica bastante forte. E a terceira é, de facto, passar a prestar atenção às fontes de financiamento externas públicas, sejam comunitárias ou nacionais, que exige olhar com muito tempo para essas coisas, porque são matérias complexas. E a verdade é que a LUSA é uma aposta desta administração, tem uma estrutura muito curta fora da direção de informação. Muito, muito, muito leve mesmo. tem pouca gente fora da direção de informação. E como é inquestionável, inegável, incontornável, eu diria, que a direção de informação participe nestas matérias todas, o que está a acontecer é que tem, de facto, essa atribuição e tem que ser um motor dessa mudança. Vai ter que trabalhar com outras áreas, vai ter que trabalhar com a direção financeira, vai ter que trabalhar com a direção comercial e marketing, mas tem que estar presente. E tem que estar presente de uma forma forte e ser um motor. E até é certo que seja assim, porque, de facto, nós somos uma empresa que produz informação. E, portanto, faz todo o sentido que a Direção de Informação tenha uma palavra importante a dizer nos novos projetos, porque os projetos têm que ser trabalhados numa empresa de forma transversal. E a presença da Direção de Informação é importante, porque somos uma empresa de informação, não seria tão importante se fôssemos outra coisa qualquer. Portanto, desse ponto de vista faz sentido, mas, obviamente, não é para estar a negociar contratos, não é para estar a assinar contratos, nem vincular os contratos, nem vincular a Lusa, como é óbvio. Quanto às competências, quer dizer, há uma coisa aqui que os senhores não puderam fazer, não é? Mas eu fiz, foi conversar com várias pessoas que equacionei para poderem vir ocupar este lugar. E isso, de facto, não está num currículo e, portanto, é difícil de transmitir, é difícil de avaliar, a não ser por quem falou, por quem fez e por quem ouviu. Porque ouvi outras pessoas com muito mais experiência e que tinham incomparavelmente mais experiência, indiscutivelmente mais experiência em gestão de redação, mas mais uma vez eu digo, gestão de redação é uma coisa que a Lusa tem e muito. Experiência de redação da agência de informação tem e muito. Infelizmente para mim, eu digo assim, infelizmente para mim, e assumo claramente, como já assumi publicamente perante toda a gente da Lusa, o Nuno Simas foi embora. Eu estou a dizer infelizmente para mim, porque para mim não foi certamente, seguramente uma coisa desejada, é uma coisa que eu tenho muita pena. Agora, ele saiu, eu quando o substituí, estou a substituí-lo por uma pessoa que tem imensa experiência de agência e tinha que ser assim. E tem muita experiência de redação de redação da Lusa e tinha que ser assim, porque preciso ter alguém com experiência na equipa. Nós estamos a falar de uma pessoa que vem para fazer coisas sozinha. Nós estamos a falar de uma pessoa que vem para estar integrada numa equipa e a trabalhar numa equipa com atribuições ligeiramente diferentes no caso, porque elas são precisas e alguém precisa de as fazer. E mais do que isso, as coisas são o que são. Estas coisas têm muito peso. Eu acredito convictamente que estas coisas, nós temos estado aqui a falar, que são estruturantes para a Lusa e têm a ver com o futuro da Lusa, são fundamentais para a Lusa e para o futuro da Lusa. Eu não falei aqui de rede internacional nem de rede nacional porque não era esse o motivo da minha vinda cá. Por isso, apenas isso. Nós temos um projeto. Vou voltar outra vez à mesma coisa, mas é verdade, nós temos um projeto de desenvolvimento em estas coisas que eu acabei de falar e tem o reforço da rede internacional e da rede nacional, que é uma coisa que eu espero que a Direção de Informação da Lusa consiga ir dando resposta à medida que lhe for permitido dar resposta. Não é? Mas, quer dizer, os senhores deputados sabem bem como é que foi este último ano e, portanto, eu acredito que as coisas vão mudar, aconteceram uma série de vicissitudes, estivemos com um orçamento de empresa que demorou muito tempo a ser aprovado, depois foi aprovado e tivemos o anúncio de um orçamento de Estado agora que reduzia muito a indemnização compensatória, depois esse problema foi resolvido e, portanto, nós estamos outra vez a recomeçar um projeto, a aplicação de um projeto e, portanto, eu espero que essas duas componentes foram já aqui referidas, rede internacional e rede nacional, sejam, a seu devido tempo, por mim podem ser já amanhã, eu sou diretor de informação, eu sou o primeiro a subscrever as declarações que a gente aqui diz que há poucos jornalistas na Lusa. Nós podemos parecer muitos, mas depois estamos lá todos os dias da semana e estamos 24 horas por dia e fazemos feriados e fins de semana e essas coisas todas. E é também por isso que temos um número incomportável e até eu diria inaceitável de folgas em atraso. Mas temos um número inaceitável de folgas em atraso desde logo nas FIAs. Não é nos jornalistas só, nos redatores. É nas FIAs todas. Trabalham muito e trabalham muitas folgas e cancelam muitas folgas e muitos fins de semana. Porque têm que lá estar. E também ao nível dos diretores. Também acumulam muitas folgas. Portanto, eu volto a dizer a mesma coisa em que disse ao princípio. A jornalista que vem não tem a experiência de outros jornalistas que lá estão, mas eu também é preciso dizer aqui, não é uma jornalista, parece que de vez em quando falamos na Mafalda Avelar e parece que é uma jornalista que chegou ontem à profissão que agora de repente é subdiretora. Ela é jornalista há 10 anos, tem carteira profissional de jornalista, é jornalista há 10 anos, tem um curso de economia, tem uma estrada de relações internacionais, em duas grandes universidades, quer o curso de economia, quer o mestrado de relações internacionais, e tem uma experiência que é diferente da experiência de um jornalista que entra e fica num sítio durante 10 anos, mas tem uma experiência, apesar de tudo, bastante rica, dos vários sítios onde esteve. É diferente, mas esteve em muitos sítios. E viu muita coisa e teve muitas experiências. E, portanto, esteve em São Paulo, conviveu com o jornalismo que se faz no Brasil em vários sítios, esteve na SIC, conviveu com o que se faz na SIC, esteve dentro do grupo, teve no grupo do Diário Económico, fez várias coisas dentro do grupo do Diário Económico. Essas coisas são enriquecedoras. Viveu em Itália também durante os tempos, enquanto tirou o seu curso, e no Erasmus. Teve uma experiência no ICEP, curta, mas teve, a fazer um projeto para o ICEP. Teve outra experiência como na Direção de Relações Internacionais da Universidade Nova. Foram experiências curtas, foram, mas são experiências. E tem que ser um jornalista. Eu não estou à procura de um gestor internacional ou de qualquer coisa desse género. Estou à procura de um jornalista para estar dentro de uma direção de informação. Tem que ser um jornalista. E dentro desse perfil de ser um jornalista, é um jornalista que tem 10 anos de experiência, que vale o que vale. Teve na redação, dentro de redação, o que teve, participou em projetos de televisão e foi fundadora de um projeto de televisão, de uma série de televisão de jornalismo económico. Portanto, fez muitas coisas já. E eu acredito, sinceramente, que é uma mais-valia. Agora, posso estar enganado, toda a gente pode estar enganada. Agora, eu fiz uma escolha que é uma escolha consciente e acredito que fiz uma boa escolha. Agora, há uma coisa também, assim, eu tenho muito respeito pelo Conselho de Redação, sempre tive muito respeito pelo Conselho de Redação, sou jornalista há muitos anos. Agora, o Conselho de Redação dá um parecer que não é vinculativo. E, portanto, questionou o perfil e o facto de não ter experiência de redação. E eu aceito, é verdade, se calhar o Conselho de Redação achava que devíamos ter um jornalista com experiência de redação. É um bocadinho incompreensível achar que há diretores a mais e depois criar um diretor que é igual aos que já existem. Nós temos muitos, os outros diretores têm todos muita experiência em redação. Nós temos chefes de redação que têm muita experiência em redação e temos diretores que têm muita experiência em redação. Ou seja, o jornalismo, a qualidade do jornalismo, os valores do jornalismo da Lusa não estão minimamente em questão, nem em perigo, nem em risco. O que nós estamos à procura é de uma pessoa com um perfil diferente, porque precisamos desesperadamente fazer coisas diferentes e rapidamente. Essa aqui é a questão e é por isso que esta pessoa é escolhida.
Obrigada, Sr. Doutor. Há uma pergunta que eu julgo que não foi respondida, que já não sei quem, acho que até foi feita por mais do que um deputado, que tem a ver com o parecer da IERC.
Ah, não, mas o parecer foi feito pelo Sr. Deputado, o parecer da IERC, o DERC já foi dado, foi o parecer positivo. De qualquer forma, a nova diretora não está em funções ainda. Só estará em funções a partir do dia 9. Mas o parecer já existe e foi positivo.
Portanto, em relação ao parecer da IERC que está respondida, e depois surgiu-me, isso foi agora uma dúvida da sua, na sua intervenção, e que disse que vinha substituir o subdiretor Nuno Simas, mas penso que não.
Não.
Quando foi, quer dizer, foi uma formulação talvez um pouco equívoca, ou se estava já
não,
a pensar...
Não, estava a falar da Margarida Pinto, desculpa, estava a falar, a substituta do Nuno Simas, que é a minha colega Margarida Pinto, que tem muita experiência em redação e em agência.
Muito bem. Pergunto, à semelhança do que fizemos há pouco, se sentem necessidade de mais um minuto por grupo parlamentar ou se estão, se estão todos esclarecidos. Assim sendo, então, resta-me agradecer a sua presença, os esclarecimentos que deu.
Muito obrigado.
E reiterar os votos de bom ano pessoais e também para a Agência Noticiosa.
Muito obrigado e retribuo os votos de bom ano também para os seus deputados. Muito obrigado. Boa tarde.